Saudações, queridos viajantes de todos os reinos. Eu sou o Cast e sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, nosso programa semanal onde conversamos e debatemos sobre os mais variados assuntos que existem. E no episódio de hoje nós vamos finalmente encerrar de vez a nossa série de programas atrasados com o último programa que foi gravado no ano passado. Ou seja, a partir da semana que vem, se tudo der certo eu conseguir editar a tempo, programas que a gente já gravou esse ano que já tem programas gravados esse ano. Mas hoje eu trago para a mesa o nosso queridíssimo Andrew Tavares, que é o dono do canal Producena, além de ser cinegrafista, editor de vídeo, e a gente vai bater um papo exatamente sobre isso. Sobre vídeo, vai ser uma conversa descompromissada entre dois editores, dois filmmakers, falando sobre o vídeo vertical, sobre como o TikTok mudou a lógica de produção de conteúdo e mudou como a internet enxerga o conteúdo audiovisual. Mas lembrando, como sempre, que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais e caso queiram entrar em contato com a gente, só mandar um e-mail para cafenatavernapodcast@gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafenataverna.com.br. E se possível, também deixe uma avaliação de 5 estrelas no seu agregador de preferência, se ele tiver esse tipo de avaliação. Pois então, vamos ao que interessa. Quando que tu aceitou a realidade e tu baixou o TikTok, Tavares?
Eu fui obrigado, como tu falou, eu fui de fato obrigado a baixar o TikTok, porque, e não por mim, né? Porque o dia de hoje, a tendência de hoje, me levou a isso, né? Porque precisamos hoje estar em todas as plataformas, não é mesmo? Então, mesmo que eu tenha um canal no YouTube só, eu preciso estar nas plataformas de TikTok, Kwai, seja onde for, para postar vídeo como? Vídeo vertical, e eles me obrigam mais uma vez a ser vertical, porque se eu pôr horizontal, vai ficar uma tarja preta em cima e embaixo. Eles querem que tu grave com o teu celular, então mesmo que tu tenha gravado um vídeo profissional, tu tem que adaptar ele ao formato vertical, mas foi por causa do canal que eu fui obrigado a dar espaço.
É importante deixar claro, assim, pro ouvinte que talvez não nos conheça, eu sou o Cast, né, eu me chamo por Cast aqui, meu nome é Matheus Castilhos, e eu sou videomaker, sou filmmaker, e eu trabalho com conteúdo, audiovisual, assim como o Tavares, o Andrew Tavares, que é o dono da, tanto do canal Producena, quanto da empresa como um todo, que também presta esse tipo de serviço. Então, quando a gente usa a fala obrigado, não é como alguém que baixou o TikTok só pelo entretenimento, ou alguém que usa como, sabe, como uma rede normal, como pessoas normais usam. A gente tá falando da obrigação como produtores, como alguém que produz conteúdo, como alguém que precisa estar alinhado ao que está em moda hoje em dia, como alguém que está do outro lado da balança, servindo o conteúdo e não apenas absorvendo o que está lá. E a realidade é essa. Como o Tavares falou, o que antes era apenas uma modinha de criança, né, entre crianças, acabou virando uma moda de adolescentes e acabou pegando o mercado como um todo. Isso é natural. Se na minha época, na minha adolescência, o que foi o divisor de águas foi o surgimento do YouTube, que mudou a forma como o conteúdo é produzido, que mudou a forma como a publicidade é produzida, a geração depois de mim, os adolescentes de hoje, as crianças de hoje, o divisor é o TikTok, é que depois virou shorts do YouTube, o Reels do Instagram, é a moda do vertical. E a gente tem que aceitar, porque é isso. Hoje em dia, o equipamento que a maioria das pessoas tem não é um computador, não é uma televisão, é um celular. E olha, você que tá ouvindo, esteja ouvindo no celular, esteja ouvindo no computador, esteja ouvindo uma TV, por qualquer motivo que seja, olhe pro seu celular. Ele é na vertical. O modo mais prático e o modo mais natural como a coisa evoluiu é que os vídeos fossem se encaixando no formato que já está na sua mão. Você não precisa virar o telefone de lado ou utilizar outro tipo de empunhadura. Não, ele tá do jeito que ele tá. Você está segurando ele com uma mão só e o vídeo ele já se enquadra perfeitamente em todo o aspecto da resolução da tela. Então isso foi algo natural que poucos enxergaram e que agora é a realidade. Estamos na era do vídeo vertical, estamos na era do produto digital vertical, seja em todos os âmbitos. E é exatamente como o Tavares comentou, como que a gente vai transitar nisso? Como que a gente vai sair dessas grandes hiperproduções com câmeras caríssimas e equipamentos, estabilizadores e difusores e luzes e toda uma direção de fotografia, quando o que faz sucesso é o famoso vídeo em pé, né? É o vídeo em pé feito no celular que qualquer um, você mesmo que está nos ouvindo, pode fazer com 3 toques na tela, mais ou menos.
A gente vive num tempo do por que não. As pessoas pensam assim, vamos experimentar, por que não? Existe a opção do vídeo vertical, por que não fazer dessa forma? Porque até mesmo o vídeo horizontal, ele serve na intenção de a gente mostrar um pouco mais de cenário, de contexto. E o vertical, ele foca mais na pessoa em si, né? É se mostrar, porque a tendência hoje é o Instagram, que eu acho que é a rede social que já existia antes, e que por mais que a ideia fosse lá inicialmente uma fotinho quadrada e tal, já era, né, vertical a coisa, a gente já usava ele na vertical, né? Focado na pessoa em si, mostrar o teu rosto, mostrar a tua beleza, sei lá, a tua roupa, aquilo que tu quer, tu, independente do contexto. E aí agora é vídeo vertical, nas outras plataformas veio pra focar isso, né? Mostrar uma dancinha, mostrar alguma outra coisa, mas pra te mostrar, não é pra te contar uma história, é pra te exibir alguma coisa. E aí as pessoas pensaram, por que não? Por que não virar um entretenimento global? Por que não usar como empreendimento para atrair as pessoas e fazer dinheiro? Parece que todos os aplicativos hoje têm que te dar alguns centavos para valer a pena. Ah, eu vou porque eu vou ganhar algum dinheiro. Venha para o Quai porque você vai ganhar centavos. E aí uma coisa vai levando a outra. Aproveitando o formato vertical, já que é para todo mundo estar, vamos ver se ele não rende um dinheirinho também, né?
E falando um pouco sobre a questão da adaptação, porque eu penso muito em como as gerações vão enxergar a forma de conteúdo. Algo assim que a gente acha que até tava, não me lembro com quem eu tava conversando esses dias, que eu falei, pra mim a linguagem do YouTube é natural. A linguagem rápida de edição, a linguagem das thumbnails, pra mim tudo é isso natural, eu não preciso aprender. Por que que eu digo isso? Porque eu cresci com isso. Eu vi o YouTube surgir, eu vi as evoluções que ele passou, eu vi todas as modas que ele teve, eu vi tudo que resulta no que ele é hoje. Eu entendo o YouTube como espectador, falando como espectador, eu cresci assistindo, eu não cresci produzindo, eu cresci vendo. Então isso é algo natural, algo que, por exemplo, meus pais não entendem muitas vezes. Então quando a gente passa para um aplicativo que tem se tornado o maior hoje em dia, todo mundo, me lembro na década passada, né? Todo mundo falando, ah, o que que vai competir com o YouTube? Quando o YouTube vai ter uma concorrência? Aí o pessoal postava em Vimeo, não, postava em aquele Dailymotion, postava em formatos que tentavam imitar o YouTube e nunca dava certo. Talvez o maior competidor que surgiu na década passada foi a Twitch, que veio exatamente com foco naquilo que o YouTube não era forte, que era as lives. E aí quando passou a década ainda essa questão de, putz, o que será que, quando que o YouTube vai ser abalado por algum concorrente e vai forçar ele a se mexer? Foi quando o TikTok apareceu, uma rede social chinesa que ninguém dava nada e de repente toma o mercado e força todo mundo a copiar. Forçou o YouTube, né, o Google, a copiar sim com os shorts e forçou a Meta, né, a antiga Facebook, dona do Instagram, a forçar com o Reels. E aí, voltando ao ponto principal da minha fala, o quanto será que isso vai afetar a forma como as próximas gerações enxergam o conteúdo? Porque, como eu falei, a maior parte das pessoas hoje tem celular. E é mesmo as que têm celular e outra coisa, tem uma TV pelo menos, eles passam a maior parte do tempo no celular. Acabou a era de ficar zapeando com controle remoto na televisão. O pessoal hoje pode maratonar Netflix uma vez ou outra quando sai alguma série nova. Mas o que eles ficam todos os dias, só com o dedinho pra cima e scrollando, é o celular. Então, essa geração nova, ela tá se naturalizando ao vertical de uma forma que pra gente é estranho. Porque a gente é acostumado com a proporção normal, 16:9, né? A gente é acostumado com isso e nosso olho, ele acha natural essa proporção. Parece que faz sentido. E essa geração nova que tá vindo, que já é acostumada com 9:16, ou seja, com um comprimento curtinho, mas com a largura gigante. Como que será que o futuro da produção do conteúdo vai se desenvolver nesse aspecto? Porque, sei lá, vamos pensar longe, né? Vamos conjecturar longe. Filmes, futuros cineastas que estão crescendo hoje. O que que essa era do vertical vai deixar? Como que isso vai mudar a forma como a gente enxerga o audiovisual no futuro?
Tem até um filme, eu não lembro qual, mas eu vi uma vez comentarem que foi feito na vertical, justamente na intenção de focar mais a pessoa e não o contexto, mas que eles pensaram, por que não fazer um filme mesmo, longa-metragem, na vertical? Então eles estão pensando, como é que a gente vai se adaptar a isso? Mas complementando o que o Cast falou, na verdade o TikTok e esses outros aplicativos, eles não vieram exatamente para concorrer com o YouTube. Havia sim uma plataforma de consumo de imagens rápido, que é o Instagram. Tu podia ficar ali rápido e ir passando o próximo conteúdo, o próximo. Mas não havia uma plataforma de consumo de vídeos rápidos. E aí hoje o TikTok e esses outros, eles acabam sendo uma segmentação do YouTube. Quanto quer um vídeo longo, tu quer mais informação, tu quer ficar um tempo ali assistindo algo, é o YouTube. Ele é feito para assistir um vídeo um pouco mais longo, né? Tanto que o próprio YouTube te estimula a fazer vídeos em torno de 10 minutos, né? Menos que isso já é um tempo muito rápido para a pessoa ficar ali, embora tenha muitos vídeos assim também. Mas enfim, ele insiste que a gente faça vídeos mais longos para que as pessoas fiquem o máximo de tempo possível no YouTube. Já o TikTok não, eles querem que tu fique o menos tempo possível naquele conteúdo que tu assistiu e já ir pro próximo. Até também no intuito de tu conseguir assistir todo ele, né? Quanto mais curto, mais chance de assistir até o final. Mas, né? Essa pegada que vem para encontrar as pessoas nesses pequenos momentos que elas têm, quando elas estão esperando no consultório ser atendidas, eles ali consomem 20, 30, 50 videozinhos curtos, enquanto eles pensam, não tenho tempo para assistir um vídeo longo no YouTube. Tanto que o próprio YouTube aderiu a uma forma de ter vídeos rápidos nele mesmo, que são os shorts, que chegaram faz um pouco mais de um ano e que deram uma destruída no algoritmo. E agora, inclusive, que eles estão organizando melhor isso, colocando cada coisinha no seu quadrado ali, na sua caixinha, com a sua função para deixar mais organizado e que, de fato, tenha um objetivo separado dos vídeos longos e dos vídeos curtos, né? Mas ele vem, então, esses vídeos curtos justamente para sanar essa ansiedade de consumo de conteúdo e conteúdo rápido, né? Que antes era só em imagens.
Eu vou concordar discordando de ti no sentido que eu acho que sim, o TikTok, ele nasce como um concorrente do YouTube, porque hoje, mais do que nunca, eu enxergo que a concorrência é por tempo de uso. Hoje em dia, todo mundo compete com todo mundo. O YouTube compete com a Netflix, que compete com a Globo, que compete com o TikTok, que compete com o PlayStation, porque o que eles querem? Eles querem o teu tempo ali.
Sua atenção.
O tempo que tu não tá no TikTok, tu tá no YouTube, ou tu tá jogando, ou tu tá lendo um livro, ou tu tá... Hoje, a moeda é quanto tempo você vai ficar. E aí que chega num outro aspecto dessas redes sociais que tem se tornado, até foi polêmica com o Instagram que tá acontecendo isso, por exemplo, que eles estão mudando o feed para ficar um feed infinito. O que é o feed? O feed, ele é a linha que a linha, né? Imagina uma linha vertical que vai de baixo para cima e ali vai aparecer as publicações que seus amigos postam. Surgiu no Facebook. Aí tu, beleza, tu vai na época, né, o mouse, tu vai scrollando para baixo e tu vai vendo o que seus amigos vão postando em ordem cronológica. O último acontecimento aparece em cima e assim por diante. Com não tô dizendo que o TikTok criou isso, né, mas com a popularização do TikTok, se criou o conceito do feed infinito. O feed nunca acaba. Tu abre o TikTok aí, a primeira coisa que ele te oferece é um vídeo e provavelmente não é um vídeo de alguém que tu segue. Muito difícil vai ser um vídeo de alguém que tu segue. Vai pra baixo. Provavelmente já vai aparecer um vídeo de alguém que tu segue, tu vai pra baixo, aparece outro recomendado e tu vai scrollando pra baixo e tu pode ficar a vida inteira. Nunca vai acabar. Esse é o objetivo. Unindo com isso que tu falou, dos vídeos curtos, ou seja, é um entretenimento rápido. Tem que acontecer ali, agora. Não é algo que tu vai parar pra refletir nostalgia da vida de uma hora e meia, um documentário da vida do Michael Jackson, sei lá. Não, é um bagulho, clicou, gostou, não gostou, passa pro próximo. E isso sucessivamente ao infinito.
É tanto que tem ali a minha... para você e tem o seguindo. Mas quando tu abre, sempre é obrigatoriamente na parte ali para você que ele já põe alguma coisa que, conforme tu já mostrou para ele que tu gosta ou não, ele já jogou algo dentro das suas preferências para ver se tu vai gostar ou não e vai te testando e vai jogando cada vez mais algo que te atraia para ficar mais ali nesse algo novo.
Cara, Cara, não tanto falando da vertical, mas ainda falando de vídeo. Uma polêmica que tem andado agora por causa do Instagram, que deu a hashtag no Twitter lá, Make Instagram Instagram Again. Ou seja, faça o Instagram ser Instagram de novo. Que a Meta, né, que é a Facebook, né, que engloba todo mundo, ela adotou a política de, beleza, vamos copiar o TikTok sim. E o que, que o TikTok é? É vídeo. O que, que o Instagram era? Era foto. Então o que, que eles vão fazer? Beleza. Quer continuar postando sua fotinho? Beleza, posta sua fotinho, vai ter o seu perfil lá bonitinho, com as fotinhas para seus amigos verem e tal. Mas o que a gente vai recomendar é vídeo. E o algoritmo do Instagram, ele tá sendo feito para preferenciar vídeo, mais especificamente a aba Reels. Tanto é que até teve uma mudança uns tempos atrás, que eles estavam testando um outro tipo de feed, que hoje se tu abre o Instagram, tu vai abrir, vai aparecer uma fotinho, dependendo da proporção, vai aparecer a descrição ali da foto ou não, e tu vai arrastando para cima e tu vai naturalmente vendo as outras publicações como um feed normal, tradicional. O que eles testaram um tempo atrás e voltaram atrás por causa da imensa reclamação do público, eu em parte, é literalmente o que o TikTok é. O que, que o TikTok faz? Ele é um scroll down? Ele é um scroll down. Tu vai só arrastando pra cima. Só que o que, que ele faz? A cada publicação ele enche a tela inteira. Então tu abre a publicação, tá a tela inteira enchida, do topo à cabeça. Não importa a proporção do vídeo ou da imagem que esteja ali, de cima a baixo tá todo preenchido da publicação. Aí se tu vai arrastar pra cima, ele já muda. É que nem um álbum de fotos. Ele já muda de novo e muda de novo. Nunca tem aquele meio termo. Que se tu só arrasta um pouquinho pra cima, tu enxerga um pouquinho de baixo, um pouquinho de cima. Não, isso não existe no TikTok. E o Instagram, ele fez isso. Ele copiou exatamente isso uns tempos atrás. Inclusive, eu fiquei muito pé da vida, porque a minha conta, ela foi uma das usadas pra teste. Eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei pé da vida, eu fiquei grato, porque foi a primeira vez que eu fiquei, acho que uns 2 meses sem usar Instagram, porque ficou um saco. Além de não aparecer as fotos de quem eu seguia, ficou uma porcaria de ver as fotos, ficou uma porcaria de ver a descrição, porque foi algo pensado pros Reels.
Exato, tava xarope. Eu tentava descer só um pouquinho ali pra ver o que tava escrito, um comentário, um negocinho, já passava o próximo. Eu nunca conseguia ficar ali pra ver o que é. Que chato,
cara. Aí eles voltaram atrás, uns tempos atrás aí, depois de todo o burburinho que deu. Mas isso tudo não invalida o ponto que eu quero chegar, que até muitos podcasts que eu tenho ouvido estão discutindo atualmente, que é a internet, ela tá se virando cada vez mais pro audiovisual, como um todo. E o Instagram é só um reflexo disso, porque antigamente, com internets mais lentas, nos anos 2000, a moda era foto. Por quê? Porque era o que conseguia carregar. Quando surgiu a banda larga no Brasil, era o que dava pra carregar, então era foto. Com o surgimento do YouTube, até que deu uns vídeos, mas era um vídeo aqui, um vídeo ali. Muito tempo depois, começou a se popularizar a questão de criadores no YouTube, mas era algo muito espaçado, assim. Player de vídeo no Facebook é uma porcaria, o primeiro player de vídeo do Instagram é uma porcaria, o player de vídeo do Twitter é uma porcaria, porque é complicado o vídeo. Só que com a evolução da tecnologia e as melhores adaptações, tanto pra celular, quanto dos próprios sistemas, quanto da internet como um todo, o vídeo tem se tornado cada vez mais fácil. E hoje em dia, eu enxergo que 90% do conteúdo que a gente vê na internet como um todo, seja Netflix, seja Facebook, seja YouTube, é vídeo. A gente tá cada vez menos vendo foto e cada vez mais vendo vídeo. O vídeo hoje está em alta. Os fotógrafos estão pé da vida porque o Instagram tá escondendo as fotos maravilhosas deles e promovendo um monte de vídeo de TikTok. É,
inclusive, eu já vi, eu acho que foi a Canon que criou uma câmera específica para TikTokers. Eu não vi muito como é que funciona, mas provavelmente o aspecto padrão dela deve ser na vertical, com Wi-Fi, sei lá o que, pra te já postar direto na tua conta, com uma qualidade melhor. Então a indústria fotográfica já tá pensando nesse nicho pra investir em câmeras e equipamentos pra facilitar e melhorar a qualidade, né? Porque hoje em dia é uma qualidade ruim, né? A pessoa faz ali do jeito que tá, pra evoluir o nível também desse tipo de vídeo, que é o foco.
Mas não só na vertical, né? Porque a questão não é mais nem ser só na vertical. A questão é ser vídeo.
É.
Tu quer bombar no Instagram hoje em dia, tu tem que postar um vídeo. Não adianta postar foto. Tu quer bombar hoje no TikTok? O TikTok é vídeo. Não tem como postar foto no TikTok, acredito eu. É engraçado pensar que o futuro da internet é a internet em movimento, né? É cada vez menos foto, selfie. O selfie, né, que virou a marca da internet, foi muito tempo a marca da internet, é um selfie. Tem até a música lá e tal. E hoje em dia não. Hoje em dia a marca da internet é a imagens em movimento, no caso dos vídeos. Isso interfere muito como, por exemplo, a gente como produtor de conteúdo age perante até mesmo questão de publicidade. Hoje em dia os anunciantes, eles não querem uma imagem, um Photoshop. um designer no Illustrator pra postar numa página do Facebook, numa página do Instagram da vida. Eles querem um Reels, eles querem um TikTok, eles querem um Shorts. Porque o anúncio vincula mais e tem mais engajamento do que uma foto.
Com certeza, eu comecei frequentemente, há pouco tempo, na verdade, a postar shorts no meu canal do YouTube, todos os dias. E dos meus vídeos que tem dado mais ou menos, sei lá, 30, 80 views, o vídeo padrão. Desses, os shorts já começaram ali, 90, 100 e tantos, 200 e tantos. E teve um que eu postei recentemente que teve 1.500 visualizações em um, dois dias. Muito diferente dos meus outros conteúdos, né? E isso agora, depois de um tempo de shorts, né? No início, quando eles foram lançados, gerava milhões de visualizações porque era o que o YouTube estava entregando. Que realmente é o que as pessoas mais veem. Mesmo que não te conheçam, mesmo que não interessa o teu conteúdo para eles, né? Mas o YouTube tá lá testando e eles param para ver. Afinal, são poucos segundos.
Aí entra naquela questão, né? É o que a gente quer? Porque quando deu toda a polêmica do Instagram que eu comentei, muita gente veio nas redes sociais, no Twitter principalmente, falar: eu quero as fotos de volta, eu quero o formato que eu conheço de volta. Mas será que é o que a gente quer mesmo? Porque na nota que o Instagram soltou sobre essa alteração, ele falou: a gente só tá andando pra onde o público mais fica. Nas análises que a gente tem, o público fica muito mais no Reels do que em qualquer outra forma do Instagram. Então, qual é a balança? Porque, como eu falei, o feed infinito, ele foi criado para nos manter ali. Por exemplo, eu até conversei contigo em off há uns tempos atrás, que eu adestrei o meu TikTok, porque quando eu entrei no TikTok para poder postar vídeos do meu trabalho, aparecia o que é popular para todo mundo. E aí, com a opção ali que tu aperta e aparece lá, não estou interessado nesse tipo de conteúdo, eu fui começando a adestrar o meu algoritmo do TikTok. E hoje em dia, pegar o telefone e abrir o TikTok antes de dormir, eu vou ficar meia hora parado. Porque toda vez que eu scroll para cima, ele sabe o que eu quero ver e ele me apresenta algo interessante. Pra cima de novo, é outro bagulho que eu acho muito interessante. Pra cima de novo, é outro bagulho que eu acho muito interessante. E aí, onde é que é essa balança? A gente realmente quer que esse seja o futuro, só que ao mesmo tempo é o lugar em que a gente tá mais aficionado hoje em dia. Então, é aquela velha história, né? O algoritmo, será que conhece a gente melhor do que a gente mesmo? Porque, beleza, eu posso falar, eu não quero, o TikTok pra mim não serve, é inútil. Saudade da época do YouTube. Só que ao mesmo tempo, quando pega as análises, eu fiquei, sei lá, 3 horas no dia scrollando no TikTok.
Na verdade, esse hipnotismo já existia. Antigamente, quando tinha só televisão, as vó deixavam ligado ali no que quer que fosse. E aí, às vezes, tu passa na frente e tu fica olhando. É um negócio nada a ver que tu, sei lá, tá no meio do filme, tu tinha que ter assistido desde o início pra te entender, ou é uma coisa que tu já viu, ou uma coisa que tu nem gosta, mas tu tá ali vendo aquele negócio se mexer e fica parado. Por vezes eu passei em frente à televisão e acabei ficando ali, né? E hoje esse hipnotismo acontece de forma mais eficaz, através de um algoritmo que entende o que tu conhece e que põe na tua cara, né? Aproveitou aquele momento que tu deu o clique pra abrir o aplicativo. Então tá, agora eu vou te segurar o máximo que eu puder, te hipnotizando com algo que te interesse pra te ficar ali, né? Usa esse hipnotismo que já tá em nós, né?
Saindo um pouco do lado espectador e pro lado produtor, e como é que a gente vai produzir? Porque pro ouvinte que não entende, a gente faz um vídeo na horizontal, né? A gente faz um vídeo 16:9. O vídeo tá lindo, gravado em 1080p ou em 4K em alguns casos, tá maravilhoso. Só que, agora eu preciso desse mesmo vídeo pro TikTok. E agora? Não é só virar, né? Rotacionar. Vai encaixar direitinho, vai ficar lindo. Mas aí as pessoas vão ter que ver com a cabeça torta.
É.
O que que a gente faz? A gente tem que cropar. E cropar é uma bosta. Porque a câmera, por melhor que seja, pela maior resolução que seja, a imagem como um todo, ela esconde muita coisa. Por quê? Porque ela tá no macro. Tu tá vendo a paisagem, tudo e tudo. Então, a imagem, ela parece perfeita. Quando tu cropa, principalmente quando tu cropa no formato vertical, que fica aquele pedaço de pau no meio da tela, assim, e tu dá um zoom, né, porque tu tá cropando o vídeo, tu começa a ver que tá tudo errado. Às vezes o foco não pegou tão bem, às vezes a cor ficou estranha, às vezes deu artefato na parte escura, o artefato na parte clara. E aí, o que que faz? Tem que levar, é o que o pessoal tem feito muito, né? Ah, não, tô levando a câmera, né? Tipo, uma câmera com gimbal e todo o equipamento pra gravar o vídeo, ok. E um celular com gimbal pra gravar o vídeo pro TikTok. Esse é o futuro da nossa profissão, é dois equipamentos, vertical e não vertical.
É desgraça, ou tu grava dois vídeos e tem que fazer duas edições iguais, só que nos formatos respectivos, ou então tu adapta e fica aquela coisa aceitável que tu pensa, bom, se o teu foco é os vídeos verticais, aí tu já trabalha direto nisso, né? Mas se o teu foco é um vídeo horizontal que tu quer aproveitar as outras redes, aí complica, porque aí às vezes tu tem que estragar a tua composição horizontal pra ela dar certo na vertical também, ou então tu filma como tem que ser, e aí na hora do vertical, aí tu se vira. Tem que mostrar uma pessoa, acaba cortando os ombros dela, um pedaço do corpo, pra ela conseguir ficar ali apertadinha naquele vertical. Ou então tem vários elementos na tua imagem horizontal que tu quer mostrar, à direita, à esquerda. E aí, como por exemplo, eu quero mostrar os vídeos que eu tô fazendo é de um lado eu falando e do outro aparecendo alguma cena do filme. Então eu não consigo mostrar os dois ao mesmo tempo. Eu escolho, eu mostro um pouquinho eu falando e depois eu corto para a cena do filme que tá ali do lado, que era para aparecer ao mesmo tempo, que era para complementar o que eu tô falando. Eu tenho que escolher. E aí isso é muito xarope. Então não só em como fica, mas também para editar. Tu tem que estar ali, vamos lá, ajusta a posição, agora mais para direita, agora mais para esquerda, agora não tá bem certinho. É muito tempo que o cara fica só para se adaptar, além dos próprios aplicativos. Demora uns 20 minutos para postar em todos eles, no dia, assim. Ah, postar no Instagram, no TikTok, no Quai, no Shorts. E aí, quando o aplicativo ainda não inventa de trancar e diz, não, tu só pode usar 5 hashtags. Não, tu tem que escolher ali a thumb que vai ficar, e aí ele fica trancando, e tu volta e vai de novo. Ah, enche o saco.
Eu trabalho muito no mercado de formaturas, né? E como eu falei, a nossa visão é horizontal. A gente tem dois olhos. A gente enxerga mais os lados do que em cima e embaixo.
É.
Isso é natural nosso. Então, o mundo, ele é feito na horizontal. Então, por exemplo, eu faço muito evento de formatura. O palco é horizontal. Se eu vou gravar uma cena com uma olho de peixe aberta, assim, pra pegar o palco bonito, com todas as decorações e tudo, e as luzes, os LEDs, se eu tentar fazer isso na vertical, vai ficar uma merda. Não importa se eu tentar cropar ou se eu tentar virar a câmera de lado. Porque mesmo que eu vire a câmera de lado e esteja com uma olho de peixe, vai ficar um palco apertadinho e vai ficar um teto absurdo e um chão absurdo, porque ela vai ampliar na horizontal e não na vertical.
É, a escolha das lentes, do enquadramento, ele interfere na mensagem que tu quer passar. E tu não tem como passar a mesma mensagem em dois formatos diferentes. Tu vai perder informação, perder qualidade, sensação, sentimento, emoção, justamente porque tu não consegue mostrar nos dois formatos da mesma forma.
Exato, não, é imprático. Essa que é, é uma outra lógica, é uma outra visão, é uma outra direção de fotografia que tu tem que ter pra quando tu tá produzindo algo na horizontal e tá produzindo algo na vertical. Só que aí a gente entra naquela velha história até que a gente tava falando em off, que é o custo, né? Quem é que vai querer pagar por dois profissionais, um pra fazer na vertical e um na horizontal?
Não,
paga um cara, faz ali o vídeo normal e aí depois te vira e faz uma versão qualquer coisa pro TikTok. E é o que a gente vai ver muito agora, né? Sem entrar em aspectos, mas no período que a gente tá vivendo atualmente no Brasil, de intensa propaganda de pessoas, né? Vamos deixar assim.
Ah, é.
A gente vai ver muito dessa adaptação aí para as redes como o TikTok da vida.
E aí, no final de tudo, quem se ferra não é o cara que tá filmando, mas quem vai editar depois.
Exatamente. Não, mas até que eu vejo, tipo, óbvio que é muito nichado, tá ligado? Mas eu vejo, às vezes, algumas alternativas. Por exemplo, o cara, ele é um piloto de drone, e aí ele quer mostrar as imagens que ele tá fazendo em drone. Aí, ao invés de pegar uma imagem, cropar ela e botar na tela inteira, ele divide a tela em três, e aí vai mostrando três imagens diferentes, com uma musiquinha legal, e elas vai mudando, vai fazendo uma transição entre um e outro. São formas de adaptações que a gente vai tendo. Ou, por exemplo, assim, um cara que ele é um editor, aí ele quer postar o vídeo com a timeline, assim, pra verem o trampo dele. Aí é fácil de fazer, tu deixa o vídeo na parte mais de cima da tela e coloca a timeline embaixo, que vai ficar gigante.
Sim.
Pelo resto da tela que tem.
É, dividir a tela é a solução.
É, uma das soluções, né? A gente se adapta, né? No final da história, é isso que a gente sempre tem que fazer. A gente se adapta.
A gente tá velho só, né? Nossos pais passaram por algumas coisas e viram a mudança e disseram: ah, não, no meu tempo era assim. E a gente diz: não, pai, isso aqui é. As coisas são assim agora. É assim que funciona, assim que é bom. E agora a gente tá vivendo também uma transição.
É.
Como os nossos pais, só que diferente. E a gente não gosta, né? Mas de fato é ruim, cara. É ruim. Isso aí, na verdade, foi criado só pro fator comércio e dinheiro. É só pra isso.